Salve, nação RPGista! Aqui quem fala é Jefferson Stankovski, que sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Dado Viciado. E dessa vez, tenho aqui a honra de ter a presença do meu queridíssimo amigo e mestre, Rufus.
Saudações, seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar. Eu sou o Rufus. E qual que é o papo hoje, Jefferson?
Hoje, a gente, devido a essa notícia que tá circulando, né, na esfera do RPG, né, e na podosfera também, a gente vai falar sobre um D6, né, um D6 sistemas de RPGs que podem ser substituto do D&D quinta edição.
E Rufus, foi o nosso presente, né, do Dia Internacional, o Dia Nacional do RPG, nós ganhamos esse presentão da Wizards.
Olha que,
né,
maravilha, exatamente hoje, dia 4, que é o dia do narrador de RPG. E falando nisso, Rufus, parabéns!
Parabéns, mestre Jefferson, muito obrigado.
Agradecido. Olha só, Rufus, você já veio aqui e falou 6 motivos de jogar um sci-fi maravilhoso no RPG, agora vem aqui 6 substitutos de D&D. Começa aí, como é que vai ser o primeiro da lista?
O primeiro da lista eu vou começar logo com peso pesado, melhor D20 moderno que tem, quem discorda tá errado, Pathfinder 2ª edição.
Rapaz, me disseram que se eu for mais a fundo, eu vou talvez morder minha língua em relação a monge de Pathfinder, seria isso?
Olha, o monge do Pathfinder é o sonho de funcionabilidade mecânica de todos os monges do D&D, salvo da 4ª edição, que é bom, juntos.
Mas o platô dele é bom, né, da 4ª edição. É bom, não passa disso.
Não, ele é bom porque ele funciona dentro do que se propõe e ele não tem dependência de múltiplos atributos para ele não apanhar para um graveto que aparece.
É
que
o problema do monge. O monge precisa de destreza, precisa de sabedoria, precisa de constituição,
força.
Cara, ele lembra o paladino da 3ª edição. Paladino era uma desgraça. Precisava de força, precisava de constituição, precisava de carisma, precisava de sabedoria. Mano, o cara precisava tudo. Por isso que o pessoal só jogava, bem dizer, de paladino quando podia jogar os atributos e não pela compra de pontos, né?
Sim. Era muito
tinha
difícil.
Chance de ter ali um 18, um 16, um 15, aí já dá aquela aliviada.
Eu vou dizer que o Pathfinder, ele é o melhor D20 moderno, porque ele tem a criação de personagem mais consistente dentro das mecânicas que a gente tem, mesmo com a compra de pontos, etc e tal. O personagem do Pathfinder, ele vai estar pronto fazendo o que você quer que ele faça. Ele tem estruturas de classe que são muito mais personalizáveis do que meramente a escolha de uma opção no nível 3, que vai te dar algumas feats ao longo dos níveis. E também nós temos um outro ponto muito relevante para o Pathfinder 2ª edição, que é a ancestralidade. A forma com que a origem do personagem está representada nele e isso se aprofunda no decorrer dos níveis, é muito show. Muito,
muito legal.
Show mesmo.
Essa parte, eu tive o prazer de jogar Pathfinder 2, né, quando ele estava para ser lançado no Brasil. Foi um dos podcasters que começou a fazer os primeiros jogos e tal, para New Order. E eu tive o prazer de jogar, cara, e realmente, cara, quando tu vai pegando material, eu não entendo. Aí eu ia até perguntar pra ti, por que será que Pathfinder 2 não emplacou tanto quanto D&D, cara? Sendo que ele é melhor. Na minha concepção, ele é melhor. Assim, léguas de distância.
Aqui no Brasil, a gente tem uma questão do bairrismo das comunidades. Certo? A comunidade do RPG, que me desculpe, mas normalmente a galera fica dentro da sua zona de conforto e raramente se aventura para além daquilo. Mesmo quando você tá no D20 System, onde você tem quase nenhuma dificuldade para aprender um jogo novo, se você joga aquele jogo, você vai ficar naquele jogo. Isso é uma tendência, eu não sei se fora, eu não conheço a fundo comunidades de RPG fora do Brasil, mas aqui, com o pessoal que eu tenho contato, é sempre isso. A comunidade do Pathfinder aqui, ela é muito fiel, ela é muito forte, tanto é que o Pathfinder arrecadou no financiamento coletivo quase R$600 mil, o que é muita coisa. Uhum. Né? Obviamente, ele foi em termos de valores de financiamento coletivo, foi solapado pelo próximo que a gente vai citar aqui.
Que, se eu não me engano, foi o maior financiamento coletivo, é isso?
Aham. Foram quase 2 milhões de reais que Tormenta arrecadou. Na mesma época, vale lembrar que Tormenta e Pathfinder foram financiados, o T20 e o Pathfinder 2 foram financiados na mesma época. Então, se a gente for pensar, o Catarse brasileiro movimentou quase 3 milhões de reais com RPG. E só com dois títulos, tá? São os dois maiores títulos em termos de número de jogadores. Mas foda-se, RPG, cara.
Exatamente.
É quase 3 milhões, é muita coisa.
Cara, e uma coisa eu digo, Tormenta tem um público muito engajado. Muito engajado. E ele conseguiu fazer uma coisa que... eu acho que D&D também conseguiu fazer. Mas não são todos os RPGs que conseguem. Que é abarcar, abraçar o novo público. O pessoal mais novo. Porque assim, eu e você já somos dois velhos do RPG, dois ancestrais aqui. A gente, dependendo da quantidade que nos ouve, a gente já distribui poderes, né? Mas eles conseguiram pegar essa garotada mais jovem, né, cara? E eles gostam muito, são bastante defensores, né, cara, de Tormenta.
Cara, o que eu vejo no caso de Tormenta é o seguinte. Tormenta é um cenário que ele nasceu de um serviço prestado à comunidade. E isso é muito poderoso. É, eu já cansei de contar essa história, mas só para quem é jogador de Tormenta 20 e não conhece a fundo a história do cenário, o cenário de Tormenta foi apresentado no encarte da revista Dragão Brasil número 50 em 98, ou seja, há 25 anos atrás.
E você compramos na banca de revista.
Exatamente.
Porque era um encarte... só acho que o pessoal não deve nem saber o que é isso, maluco.
O encarte ele tem 50 páginas, se muito. Não se falava em reinado, não falava-se de todos os deuses. Era bem geral.
Um cara brabo, assim, pela ilustração de Eduardo Francisco, um dos meus ilustradores preferidos brasileiros, cara. Paladino, assim, todo posista em cima de uma montanha com outros ícones, né?
Cara, essa ilustração e o mestre Arsenal com aquela armadura dele que parece um mecha e ele segurando a marretona
aquela
aqui em cima.
Aquela marretona assim, meio...
Porra, cara, é muito
foda. A história do mestre Arsenal é muito da hora. Um dia a gente tem que destrinchar esse
vale a pena.
NPC que acendeu, mano.
É, no Tormenta 20 ele é um deus agora, né?
O cara acendeu.
Olha, e assim, Tormenta 20 já é o... já emendando, é o segundo sistema, né, para substituir o D&D, e na minha opinião pessoal, é o grande responsável pela quinta edição de D&D não ter emplacado no Brasil, juntamente com o antecessor do meu ranking, que é o Pathfinder, e com o próximo que a gente vai citar também, que é o Old Dragon, já dando spoiler. E assim, Tormenta tem a maior comunidade de um único cenário de RPG no Brasil, certo? Ele tem um sistema de regras bastante divertido para quem gosta de fazer a lógica do combo da coisa, né? O Tormenta ficou muito famoso na comunidade dos combeiros na época do Tormenta RPG e mesmo quando era um suplemento da terceira edição. E eu tenho uma impressão, eu nunca li ou ouvi isso em lugar nenhum, mas a minha impressão é que os editores abraçaram o meme de Tormenta é o jogo do combo.
É, o Tormenta é um jogo overpower, certo? Se você gosta da parada overpower, é lá que vai se encontrar. Porque ele lembra muito, se a gente parar pra prestar atenção, hoje é até uma febre em relação a animações, os isekais, né? Os isekais, que é onde você é transportado para um mundo fantástico e você vai ficando super poderoso, tipo solo leveling. Assim, o solo leveling é uma parada à parte, mas o herói de escudo, ou qualquer outro.
Overlord, tantos outros.
Enfim, você tem esse potencial, porque Tormenta te deixa ser muito poderoso, porque ele sempre pegou essa parada mais de animação. Tanto é que eles criaram um 3D&T para ser primariamente, os jovens talvez não saibam, mas primariamente o cenário de Tormenta era para 3D&T, né?
Exatamente.
É a terceira edição de Defensores de Tóquio, né? Teve, né, o Defensores de Tóquio, Advance de Defensores de Tóquio e aí a terceira edição de Defensores de Tóquio, né? Aí depois começou a ter muita coisa de 3D&T.
E Tormenta tem realmente um pé no anime. A estética original, os personagens têm uma pegada de anime, e se vocês olharem o clássico Holy Avenger, quem nunca leu, por favor, leiam, porque Holy Avenger é uma história muito boa, traz muita coisa que é impactante para o cenário até hoje, como a história dos Rubis da Virtude, de Lissandra de Gaurásia e tantas outras coisas. E é uma HQ desenhada com traço de mangá. E não só desenhada com traço de mangá, você encontra referências e easter eggs de várias obras clássicas em toda a obra. Eu reli Holy Avenger no passado, eu consegui comprar a coleção encadernada completa lá na Amora Bookstore.
Erika Vano, né? A
desenhista. Isso.
Erika Vano. Tive o prazer de conhecer ela quando ela foi lá em Fortaleza.
A Erika Vano hoje está na Turma da Mônica Jovem, se eu não me engano.
Ô, louco. Legal.
Eu não sei se ainda está, mas ela já esteve por lá. Eu não sei se ainda está ainda hoje. Mas assim, Tormenta é um jogo divertido, tem um cenário muito bacana. Ele engloba vários estilos de fantasia dentro do mesmo cenário, tal qual o Golarion, que é o cenário do Pathfinder. Eles têm esse ponto em comum. Tem um cenário guarda-chuva, então vale a pena ir partindo para uma pegada mais old school, mais raiz, como algumas pessoas gostam de dizer.
Ou desafiadora, quiçá, né?
Ou de Dragon, galera. Ou de Dragon 2, jogão. Certo, vocês vão ter menos recursos prontos no personagem e mais desafio à sua capacidade inventiva. E essa é a grande proposta do chamado movimento ASR. Você, quanto mestre, apresentar desafios para os seus jogadores, não para seus personagens. O personagem ele está ali, mas depende muito mais da sua criatividade do que dos recursos que estão pré-disponíveis para você, simplesmente porque tá lá a ficha pronta.
Ou de Dragon. E eles estão aqui para uma editora, uma competência ímpar, né? Que é a Buró.
A Buró.
A Buró que tem uma extensão, gente. Ela é muito ligada também com os seus clientes, né? Então, tipo assim, tu tá com uma dúvida de alguma coisa? Mano, o canal deles é super aberto. Eu já tive a oportunidade de fazer review de Old Dragon 2. E, cara, é uma das coisas assim fabulosas. Eles têm um cenário muito bom. Lembra muito a minha época que eu jogava D&D, a primeira edição, cara. Por causa que nível de experiência diferente para
classes
diferentes, cara. Porque faz todo sentido quando tu para pra pensar, porque às vezes o conhecimento do mundano, ele realmente é mais fácil de você entender do que quando você tem que começar a entender sobre a trama, a parada mística, o que faz a quintessência para acontecer, para tu gerar uma magia, tá ligado?
Então, com certeza.
O mago acaba que ele demora mais para trilhar o caminho, ele sofre mais, a recompensa vem lá na frente, lógico, né? Mas ali eles transmitem de uma forma que você vê que é realmente difícil você trilhar o caminho, mas a recompensa ela é muito saborosa quando chega, né, cara?
Concordo muito com isso,
cara. O material é muito, muito bonito. Gente, que material bonito, cara.
E uma coisa que joga extremamente a favor do Old Dragon em relação ao Tormenta e ao Pathfinder 1 é que o Old Dragon 2 ele tem a maior taxa de retrocompatibilidade em relação à sua edição anterior.
O Tormenta a segunda edição é uma revisão e um aprimoramento de alguns pontos que eles ouviram muito, por sinal, da comunidade, né?
Sim.
O pessoal interessado, né, que eles têm que ouvir, são os seus consumidores. Cara, e eles são exemplares em relação a isso, cara. Eles ouvem, fazem as análises para saber se aquele feedback é pertinente e se for, cara, é implementado.
E vale lembrar que existem versões de aventuras classiconas do D&D para o de Dragon, tipo o Forte das Terras Marginais, né, que em inglês é a Keeper of the Borderlands, e algumas outras. Então, é pegar e jogar e ter uma experiência muito, muito bacana.
Se você já joga D&D, tu não vai sentir dificuldade alguma. E digo mais, Rufus, se você quer apresentar o sistema D20 para alguém, eu ainda recomendo ou de Drago do que qualquer outro, pela simplicidade. Porque o de Drago, querendo ou não, ele é mais simples em diversos aspectos. Você tem toda a pegada de fantasia medieval, sistema D20 System, só que de uma forma mais compacta. Então eu acho ele um ótimo, mas muito bom mesmo, sistema para você iniciar, cara.
O próximo da minha lista é um. Eu não joguei ele ainda, certo? E ele também tem uma base forte de fãs por conta do Nerdcast. A gente tá falando da Lenda de Gano.
A Lenda de Gano, o garoto cabra.
Rapaz, a Lenda de.
Esse RPG, eu ia te dizer outra coisa. Isso aí, a forma como foi montada Gunnor, né, todo o cenário, tudo, veio por causa de uma zoeira, né, uma brincadeira que os caras fizeram numa gravação de podcast, que nem a gente tá fazendo agora. E, cara, pensaram, pô, aqui tem muita história pra contar. E aí foi, né, cara?
A Lenda de Gunnor, gente, é simplesmente... O jogo, ele usa a engine do Tormenta 20, muita coisa do Tormenta 20 está ali baseado. Aliás, todos os jogos que nós citamos até agora são jogos da família D20. Eles usam a licença aberta da Wizards of the Coast para usar as regras do D&D. Então,
chegou na terceira edição, foi quando inventaram essa...
Exatamente.
Essa licença.
E aí... Você, se você é um jogador de D&D, você vai ter pouca ou nenhuma dificuldade para sair do D&D e chegar nesses jogos. A adaptação ela é muito, muito curta, porque se trata só de uma forma diferente de enxergar o mesmo jogo, no fim das contas. A Lenda de Gunnor ela vai suprir uma... Como eu posso dizer? Uma necessidade de um tipo de fantasia, de narrativa fantástica, diferente do que Tormenta propõe, né? Eu não conheço profundamente, mas dada a comoção que a Lenda de Gunnor causa e toda a legião de fãs que ela tem, eu acho que ela não podia não estar aqui. E eu não vou falar se o jogo é bom, se o jogo é ruim, se o cenário é bom, se o cenário é ruim, porque eu não conheço, mas eu respeito a comunidade que fez esse jogo acontecer.
E se você quiser entender como é que é Gunnor, cara, eu recomendo para você ouvir os Nerdcast de RPG, onde eles estão narrando, né, no cenário e com o sistema, né? Depois eles trocam e vão jogar o sistema de Gunnor. Eles começam com D&D e depois vão pro sistema de Gunnor. E olha, a gente fez react desses vídeos da Lenda de Gunnor. Por sinal, faltam dois episódios. E Rufus, eu acho que eu vou começar a rotacionar de novo o pessoal que participou. E tu tá novamente convocado, viu?
Pode chamar que a gente vai. Na pegada do SR, a gente tem Dungeon Crawl Classics. Cara, TCC é um jogo gostosinho pra quem quer jogar na pegada do D&D 1. Aquele jogo de exploração de masmorra, sabe? Bem intenso, com as regras naquela pegada da caixa da Grow, talvez com um pouco de AD&D mais, etc e tal. Antes que venha alguém da OSR vir aqui jogar uma pedra em mim e falar que eu tô falando besteira, gente, eu sei que tanto o DCC quanto o próximo que a gente vai falar bebem muito, tanto nas caixas Beckme quanto na Rule Cyclopedia. Então, a gente não precisa ficar chovendo no molhado. Vocês sabem disso também. Então, pronto. É isso aí. Esse era o disclaimer.
E, cara, DCC é uma parada assim que... os coroas têm uma nostalgia, velho. Porque é um sistema... Eu vou te dizer, se você quer realmente uma parada de imersão, é ali. Porque, cara, é exploração atrás de exploração... você sai de uma tumba para outra, vocês realmente vivem para se aventurar e se aventuram para viver lá no DCC, cara. E o engraçado é as ilustrações, né? Eu sempre disse, nossa, o meu problema com GURPS, eu amo GURPS, melhor sistema ever para mim, mas GURPS tem as ilustrações mais horríveis que existem, velho. Mas DCC, cara, deixa eu te dizer, as deles encaixam com o cenário, o sistema. porque é como se fosse ilustrações de época, tá ligado? É uma ilustração muito característica de old school, tá ligado? E daí encaixa muito bem, cara. Eu acho bem da hora, cara.
E notem que pra ser old school não precisa ser mal feito ou feito de maneira escangalhada, no estilo trash tattoo. Não precisa disso.
É um estilo que quando tu bate o olho tu diz, ah, pô, old school isso aqui. E daí tu já
entendi.
Vê que a pegada é toda essa.
O último do...
Eu ia dizer, qual é? Se tu falou todos esses até agora, qual vai ser o último?
O último, ele vem na mesma escola do DCC, porém com algumas abordagens levemente diferentes. Eu posso dizer que ele tem um pezinho a mais no AD&D do que na primeira edição do D&D, que é o Old School Essentials. Eu sinto no OSE uma proximidade maior com o momento AD&D. Posso estar errado, mas é o que eu sinto, é a minha impressão do jogo. Também é muito bacana, vale lembrar que todos os títulos que a gente falou têm versão traduzida em português, bem feita, só procurar no site das editoras. E as experiências de cada um desses jogos, por mais que eles tenham, aspas, estilísticas e escolas momentâneas do RPG similares, cada experiência ela é única, porque cada autor de RPG, cada equipe que desenvolve um jogo, ela incute no jogo a visão dela sobre o hobby, sobre as coisas que eles consideram importantes quanto criadores de um jogo e o que, que eles querem transmitir para você jogar. Então, todo jogo vale a experiência de ser jogado, ser experimentado dentro da proposta trazida pelos seus autores, porque isso só vai agregar, inclusive, para você, quanto mestre, quanto jogador, no seu vocabulário fantástico, narrativo e criativo. E você vai ter jogado muito mais formas do jogo.
Então... E tu vai ver que existem muitas dicas valiosas nesses livros, certo? São dicas que, hoje em dia, eu não vou mentir, eu sinto falta quando eu leio, por exemplo, vou pegar para ler uma quinta edição, que eu acho muito family friendly e...
Posso ser polêmico?
Por favor. Você não estaria aqui se fosse para ficar por baixo dos panos.
Olha só, eu tenho severas críticas à quinta edição de D&D.
High five.
E a maior delas é o fato de que a quinta edição de D&D, na minha opinião, deixou de funcionar como um sistema criativo para você gerar suas aventuras e jogar com os personagens que os seus amigos criaram. E ela passou a ser um sistema para rodar as aventuras próprias, oficiais, vendidas em livros enormes,
maravilhosos. Cara, ficou muito enlatado a parada, ficou muito enlatado.
Virou um videogame, o resumo é esse. Você tem opções de console, você tem tipo PlayStation 5, Xbox Series XS e Dungeons & Dragons, quinta edição.
É tipo isso.
É isso.
Mas olha, acho que a gente tem que fazer umas menções honrosas aqui antes de finalizar. A gente falou os 6. Agora, são uns que a gente meio que botou como um concurso, talvez. Eles nem precisam estar nessa lista porque falam por si só, certo?
E outra coisa, são experiências fora do reino do D20 agora.
Exato. Aí é para aquele cara que tá com a mente aberta. Diz, pô, quer dizer que D&D então não vai mais dar valor aqui pro Brasil, então eu vou tentar fugir do D&D, vou para outra coisa.
Eu vou começar chutando o balde.
Vai, rasga.
Procurem jogadores mais experientes, por favor, jovens ouvintes, e perguntem o que é a linha Dark Ages do Mundo das Trevas. Vampiro, Idade das Trevas, Lobisomem, Idade das Trevas, Mágoa, Cruzada dos Feiticeiros.
Cara,
tiverem acesso a Lobisomem e Wild West, também vale muito a pena.
Gente, o pessoal nova geração vai estar ouvindo isso aqui, cara. Vocês que gostam de poder, gostam de fazer uns negócios, tenta imaginar vocês fazendo tudo isso na parte medieval, só que sendo vampiro e lobisomem, cara, onde, tipo, cara, dificilmente vocês vão ser parados, tá ligado? Vocês só vão ser parados por outra criatura sobrenatural. Sinceramente,
é simples assim.
A gente vai botar assim, fácil, fácil. Se um lobisomem entrasse num vilarejo, um lobisomem, tudo um filhote, acabou de ser desperto, tu joga ele num vilarejo, ele mata todo mundo. Ele mata todo mundo, não interessa. Ele mata todo mundo e sai de lá inteiro. Ninguém para uma criatura daquela. Agora tu coloca ele com uma matilha, mais outros quatro lobisomens andando com ele pra ir combater coisas perigosas. Esse é o nível que a gente tá falando de Dark Ages, velho. Na Idade das Trevas, o negócio pegava, maluco.
Dá para vocês criarem grandes histórias recontando mitos e lendas dos lugares mundo afora, onde o que gerou esses mitos e essas lendas foram as aventuras de vocês.
É, as atitudes de vocês, as ações, as consequências. Cara, eu vou ter que trazer aquele meu xodozinho que já até falei aqui, né? Não tem como eu não sugerir para vocês, peguem um mestre experiente de GURPS, bom narrativamente, que vocês vão ver que sistema maravilhoso. Vocês têm toda a possibilidade de criar o que vocês quiserem e ainda fazer sentido. Vocês não precisam inventar regra. Tipo, no D&D tu quer fazer um negócio, tu tem que adaptar. Tu inventa uma regra para suprir uma necessidade. GURPS tem tudo, tu não precisa inventar nada. Tu só usa aquilo que tu quer. Tu não precisa usar tudo, tu só usa o que tu quer. E assim você tem uma possibilidade de jogar qualquer coisa, usando apenas 3D6. Qual é a dificuldade nisso?
Nenhuma.
Só facilidades.
E, galera, tem um cenário. Ele tem uma versão quinta edição também, mas eu acho que vale mais a pena conhecer o sistema próprio chamado Reinos de Ferro.
Reinos de Ferro. Conhecido como D&D 3.75, é?
Cara, ele foi um dos responsáveis por isso lá atrás, né? Porque o Reinos de Ferro, ele foi um dos finalistas do concurso que gerou Eberron. Não sei se você sabe disso. Sim. E aí, como Eberron ganhou, o cara pegou o produto do Reinos de Ferro, procurou uma editora, e essa editora lançou como suplemento pro D&D 3.5. Tudo que o Reinos de Ferro trouxe foi somado, e como tudo virava licença aberta também, quando você usa a licença aberta, parte do arcabouço de regras deu uma robustez para o que veio a ser chamado de D&D 3.75. E aí você tem suplementos como Reinos de Ferro. O nosso D&D 3.75 é o Tormenta
D20. É como... É porque também muito do pessoal que escrevia para D&D 3 saiu e foi para escrever Reinos de Ferro.
Exato. E o D&D 3.75, de fato, que a galera fala, assim, na comunidade internacional, é o Pathfinder 1.
É o Pathfinder 1.
Mas, assim, quando a licença aberta caiu, Reinos de Ferro ganhou um sistema próprio.
Peraí, será que eu tô dando uma canelada errada aqui, que o 3.75 não é Reinos de Ferro, é Pathfinder? Eu acho que eu tô... Gente, eu cometi isso. Uma gafe aqui. Ainda bem que eu tô online aqui pra me retratar. Olha, ó, que maravilha.
Essa gracinha aqui, ó. É um sistema próprio. Baita de um livrão, ó.
Essa chaproca é maravilhosa.
E, minha gente, o sistema de regras dele é único. Ele traz toda uma abertura para você criar uns personagens muito diferentes.
Ele tem cenário steampunk, né, cara? Magic
Steampunk. Eu não gosto de falar de steampunk em si, porque não é o vapor que move o mundo dos Reinos de Ferro. É o metal. Mas você tem gigantes movidos a vapor e a magia, mas o que importa não é que eles são de vapor, é que eles são de ferro.
Sim, sim, sim. Mas a gente fala pro público mais leigo que não conhece, tentar associar. Tipo, o pessoal que já assistiu aquele anime fabuloso chamado Full Metal Alchemist, eu creio que vai se apaixonar por Reinos de Ferro.
Com certeza vai. E assim, isso. A gente poderia ficar falando infinitos outros jogos aqui,
muitos.
Mas essas são sugestões para vocês saírem do D20, terem experiências com outros sistemas de regras, outras formas de enxergar o RPG e contar histórias. A gente não falou de sistemas narrativistas aqui, mas eu acho que vale a pena fazer só um pod depois falando de sistemas narrativistas, porque quando a gente mergulha no narrativismo, eu acho que é um momento quase filosófico do RPG.
Sim, é o cerne da questão, né?
Uhum.
É a parte da história mesmo. Gente, eu creio que já deu para dar pelo menos uma arranhada em alguns aqui, diversos sistemas para você experimentar, porque você não vai ficar desamparado quando a quinta edição deixar de ser publicada no Brasil. Tem diversos outros, sem contar que uma hora vamos trazer aqui também os nacionais. E se você gostou, não deixe de curtir esse episódio, compartilhe com seus amigos e acompanhe o trabalho do Dado Viciado e do meu queridíssimo amigo Rufus, no Contar e Mestrar. Os links vão estar todos aqui, ó, na descrição desse episódio. Rufus, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui trocando essa ideia massa. E é isso aí.
Gente, para você que nos acompanhou até aqui, aquele abraço e tchau!
Tchau!